Transmite ao vivo, então, tá? Então,
Tá.
estamos ao vivo. Boa noite a todas e a todos. Começando mais uma Economia Divina. Que alegria! Muito bom estar aqui com vocês. Esse projeto tem como objetivo promover encontros para compartilhar experiências pessoais sobre o processo de autodescoberta para o despertar da consciência. A nossa convidada de hoje atua como mentora, pedagoga, terapeuta holística, agropecuarista, eu quero saber mais sobre isso também, e comunicadora. Aline Dalcinha, nascida em São Borja, interior do Rio Grande do Sul, e aos 30 anos ingressou no mundo do autoconhecimento, desenvolveu e aprimorou técnicas de ensino e palestras. Desde então, além da família, tem sido a sua jornada o foco de aprendizado. Hoje, além de integrar a diretoria executiva da startup Adax Software, ela concilia a vida de empresária, dona de casa, influenciadora, comportamental, comunicadora e autora. Ufa! E está lançando um novo livro, Ser para Ter. Adorei já o título, viu, Aline? E eu trouxe aqui uma citação sua que eu achei muito interessante. Queremos ter muitas coisas, pedimos tanto, porém precisamos entender que para ter, primeiro temos que ser. Isso apenas é possível alcançar quando nos fundimos com a energia daquilo que desejamos. Minha querida, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje para contar um
Imagina.
pouquinho da sua história.
Quero agradecer também a gentileza, a oportunidade de eu estar passando o meu trabalho, estar divulgando a minha obra, o livro Ser para Ter. Fábio, gratidão a todos vocês que estão aí nos assistindo. Sim, é isso aí que tu falou, tu já me apresentou, e hoje eu tenho 41 anos e jamais pensaria que eu ia escrever um dia um livro, jamais. Meu sonho sempre foi casar, ter as minhas filhas. Casei muito cedo, não tinha nem 16 anos, eu casei. E eu sempre fui uma sonhadora que eu executava os meus sonhos, porque sonhos só sonhados são apenas sonhos. Então eu queria construir minha família e decidi, tinha 15 anos e 10 meses, quero casar, meu primeiro namorado, meus pais não deixavam, daí eu insisti. E daí, enfim, eles deixaram. Daí, com 19 anos, já engravidei a minha primeira filha, a Isabelle, que hoje tem 21 anos. Ela cursa
Uau!
medicina. Falta 2 anos para ela se formar em médica. E temos a Nicole também, a nossa pré-adolescente, que tem 12 aninhos, que é estudante. E é uma
Que delícia!
a nossa mimosa. Com 30 anos, eu decidi retomar os estudos. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Sou interior de São Borja.
Pois é, São Borja, eu nunca ouvi falar dessa cidade.
É uma cidade de 70 mil habitantes, mais ou menos. Porém, eu morava mais no interior ainda dela, porque a gente vem do agro, e então a gente sempre morou no campo, na fazenda. Então, eu sou a mulher lá do campo, que leva autoconhecimento para o mundo. Com 30 anos, eu decidi retomar os estudos, e aí eu já estava com a minha filha mais velha, com 10 anos, a minha pequenininha, com 2 anos. Retomei os estudos, daí eu fiz. Não tinha nem Enem naquela época. Eu fiz supletivo, depois eu fiz Enem para terminar o ensino médio, porque eu tinha terminado a oitava série e casei, né? Então, eu me dediquei a isso. Então,
Tão
eu parei
novinha,
os
né?
estudos, parei os estudos para me dedicar ao que eu tinha escolhido naquele momento. Daí, com 30 anos, retomei os estudos, fiz o ensino médio à distância, nesse supletivo, Enem, enfim. E daí comecei a fazer faculdade à distância de pedagogia. Levava a minha filha junto comigo, de 2 aninhos, a outra minha filha ficava fazendo ginástica, balé, enfim. E depois eu voltava para. Terminava a aula, eram umas 11 da noite, pegava as crianças e ia na fazenda, fazia 40 quilômetros ida e volta. Mas
Uau.
estava tudo ok, porque quem corre para o seu regalo, regalo que significa presente, né? Não cansa. Então, quando tu faz as coisas que tu quer, né, tu deseja, tu faz com satisfação, não é sacrifício. E nem difícil. E daí também, com 30 anos, eu entrei para o mundo do autoconhecimento. Na minha cidade, através do grupo Scalpo, eles têm grupo de constelação familiares, treinamento pessoal, desenvolvimento humano. Daí me convidaram para um workshop de constelações. Eu não sabia o que era workshop, não sabia muito menos o que era constelações. Mas eu senti um chamado, eu falei, vou ir. Porque eu adoro um provérbio que assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Discípulos somos nós. E o mestre é algum curso, algum livro, algum treinamento, até uma massagem terapêutica, até uma frase, algo que aciona aquele gatilho. Eu fui e nunca mais parei. Por 10 anos, por uma década, eu me dediquei ao meu autoconhecimento, ao desenvolvimento humano e pessoal. Eu investi muito tempo, muito dinheiro, muita energia nisso. Então, eu abri uma clínica na minha cidade e comecei a atender há 4 anos atrás, com mentorias, com coach, com terapias holísticas, etc. Constelação familiar. Daí deu a pandemia, eu fechei a clínica e fui para as redes sociais. Daí fui fazer lives, entrevistar várias pessoas. Daqui a pouco foi passando a pandemia, eu estava nos palcos. E daí eu pensei, daí, enfim, daí fui indo, foi fluindo. Eu aprendi na pedagogia que conhecimento adquirido e não passado adiante não valia de nada. Por isso que eu decidi, deixa eu levar para as pessoas isso. Deixa eu ser um convite para as pessoas saberem que existe essa possibilidade. Porque como impactou a minha vida positivamente e exponencialmente, eu pensei, deixa eu ser um convite para quem quer. Quem não quiser, tá tudo ok, porque tudo tem seu
Tá tudo bem.
momento,
Pois
tá
é.
tudo bem. Então,
Tá tudo bem.
tá tudo bem. Daí, um ano e meio atrás, uma cliente minha falou assim: Aline, tu faz umas lives lindas, um trabalho lindo, por que tu não faz um livro colocando tudo num livro? Eu jamais pensaria em ler um livro, escrever um livro. Eu adorava muito ler, menos nunca jamais pensaria em ler e escrever. Daí eu pensei: deixa eu olhar para essa possibilidade. E comecei a olhar com carinho, e há 1 ano e meio eu me dedico a essa obra. Ficou pronta faz 10 dias. Foi um
Que
sucesso de
delícia!
venda na Amazon. A pré-venda, ele nem estava pronto, já foi um sucesso de pré-venda na Amazon. Tá indo para as livrarias. Tá lá no meu Instagram, Aline Dalcin Original, tem o link também para quem quiser adquirir. É um livro fácil, pedagógico, extremamente amoroso. E por quê? O que que eu entendo? O que que eu entendi? As pessoas querem inventar a roda e tudo já existe. A roda já
Pois
existe.
é, pois é.
As pessoas.
Eu quero pegar um gancho aqui, um pouquinho antes de a gente entrar assim.
Tá.
Eu gosto dessas coisas do fluir e você está fluindo muito na sua história, porque você tem propriedade, você experienciou tudo isso, né? Você
Isso.
viveu. Então dá para sentir aí na sua fala, né? Tudo isso. Quando você fala, né, que a pedagogia te ensinou que conhecimento adquirido e não passado para frente, né? Você falou alguma coisa, eu não lembro agora mesmo. Não
Exatamente
vale de
assim.
nada, né? Não,
É.
quer dizer, não se torna conhecimento, né? É,
É.
realmente é informação, né? Porque
É.
você adquire, adquire, adquire. E como
É.
é que a gente faz para a gente passar para frente, assim? Como é que foi esse seu impulso?
Sim.
Conta para gente.
Daí eu comecei a atender na minha clínica e daí eu pensava assim: nossa, eu tô aqui há 1 hora atendendo uma pessoa. Como que eu posso chegar a mais pessoas? Daí eu fui para as redes sociais. Das redes sociais eu fui exponenciando. Como que eu posso chegar a mais pessoas? Aí fui para o palco. Daí do palco fui
Quando
para o
você fala
livro.
palco, o que que é o palco?
Não
Conta para
é,
mim.
falei fazer palestras em grandes eventos, em grandes treinamentos. E depois, como que eu posso chegar a mais pessoas? No livro físico. Depois, como eu posso chegar a mais pessoas? Kindle, e-book. Como eu posso chegar a mais pessoas? Agora a Citadel está fazendo um trabalho de transcrever ele para italiano, espanhol, inglês, o Kindle. Então é exponencial, né? Porque a mente, a única coisa que existe limite é a nossa mente. Então, quando a gente expande a mente, expande a consciência, nada mais nos limita.
Pois é, e a tecnologia ela veio com esse intuito, né? Eu adoro, eu acho que a tecnologia é meio, né? A gente fica cheio de medo, né, da tecnologia, mas não, ela é meio e ela tira essas fronteiras, né? A gente realmente expande. Uma vez colocado, até semana passada a gente entrevistou uma monge, uma monja, monge, uma monja, e ela disse: o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está dizendo aqui, o que a gente está falando, está indo, está reverberando aí para o universo. Em
Exatamente.
algum momento, né, vai chegar nas pessoas que estão prontas, né?
Exatamente.
E o projeto, a Economia Divina, ele fala muito dessa questão mesmo, né? Por isso que a gente trouxe esse compartilhar das experiências, Porque quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, quando está assim conversando e está escutando a sua história, está pegando um insight, está pegando um ensinamento,
Isso,
uma dica aqui, né, para poder despertar e encorajar mais pessoas, né?
exatamente. E essa porta, quando abre, não fecha mais. Quando tu abrir a janela, quando tu for, não tem como mais tu voltar. E daí é um caminho que tu vê que tu se transforma. Por isso, ser para ter é de dentro para fora. O ser para ter veio do insight há uns 2 anos atrás. Veio aquilo assim: ser para ter. Se você. Muitas pessoas desejam muitas coisas, querem muitas coisas, almejam muitas coisas, pedem muitas coisas. Porém, antes de ter, temos que ter a consciência, temos que nos fundir com a consciência daquilo que desejamos. Se queremos paz, temos que nos fundir com a consciência da paz. Temos que nos fundir com a energia da paz. Se a gente quer prosperidade, a gente tem que se fundir com a consciência da prosperidade. E o que a gente quer está aqui. E a gente está numa vibração mais abaixo. Então, não tem como a gente conseguir aquilo. Então, por isso, elevar nossa vibração, o nosso espírito. Por isso, cuidar muito, ser mais seletivo com o que tu fala, com o que tu ouve, com o que tu lê, né? Com a tua vida. A gente tem que ser mais seletivo. A gente tem que diminuir o barulho para aumentar a nossa vida, para exponenciar. Então, eu fiz isso durante a pandemia. Comecei a estudar na pandemia a mecânica quântica. Nossa, eu estudava todos os dias, eu botava o fone. Eu estava na fazenda, né? A pandemia, minhas filhas também, meu marido. E eu estava lá cozinhando, fazendo almoço com fone, ouvindo uma palestra, ouvindo uma mecânica quântica. Eu estava na de tarde tomando um cafezinho, estudando de novo. Então eu me dediquei muito nesses 3 anos da pandemia, da mecânica quântica. Deu um outro boom na minha vida. Então eu já era consteladora sistêmica, já estudava algo sobre espiritualidade. Então, esse livro eu agreguei tudo aqui. É energético, é espiritual, é quântico, é sistêmico. É porque eu olhava uma obra, era quântica. Olhava uma outra obra, era sistêmica. Olhava outra, era espiritualizada. E daí, assim, eu demorei 10 anos para compilar tudo, para entender. E eu pensei, como que eu posso levar para as pessoas, esse mundo tá tão rápido, para elas não precisarem... Investir 10 anos, investir milhões de reais como eu investi, como que eu posso levar isso de uma forma didática, fácil, extremamente amorosa, sem que as pessoas tenham que estarem lendo mensagens subliminares, códigos, blá blá blá, porque, sabe, eu vou lá e entrego mesmo, eu vou lá e falo. E é tão óbvio o meu livro que as pessoas ainda pensam, nossa, mas tá muito fácil, é muito óbvio, porque é muito
É
real.
simples
É
assim, eu, tipo, não estou
simples.
acreditando que é simples, né?
A vida é simples, a gente complica. Tem uma frase do Bert Hellinger que é assim: o essencial é tão simples, o essencial é invisível aos olhos. E só que a gente fica assim, ó, com uma mentalidade de que é algo gigantesco, grandioso. O universo é gigantesco mesmo, é grandioso, essa força que nos guia, que nos move. Porém, a gente tá sempre olhando pro lado do difícil, né? Do não, não é possível, não vai dar, vai dar comigo, não vai acontecer comigo. Existe toda uma ciência por trás de qualquer manifestação que a gente faça, né? De qualquer cocriação que a gente faça. Eu fazia isso empiricamente, eu não sabia que existia uma ciência por trás disso. E no meu livro eu convidei vários mentores e amigos meus para também fazerem parte, e uma delas é a Pilar, que ela é espanhola, e ela era aluna e amiga do Bob Proctor. E ela fala, eu fazia isso empiricamente. Eu falei, Pilar, ia fazer mentoria com ela, mas eu já fazia isso desde menina, manifestações da minha vida, cocriação. Eu falei, dela me ensinou como que era a ciência por trás. Eu como é que era? Eu era aquela consciente, inconsciente, que fazia sem saber como que era, né? Inconsciente, consciente. E daí
Intuitivamente você
ela.
fazia, né?
Exatamente.
Intuitivamente.
Exatamente. E daí ela conta no livro todo o processo, porque as pessoas acreditam, ah, eu vou visualizar e eu vou fazer carinho num gato, e eu vou dar 3 pulinhos, comer 2 uvinhas e pular na onda e acordar às 5 da manhã, tomar suco verde, minha vida vai fluir. Gente, não é isso, é bobagem. Eu tomo suco verde,
Adorei isso
eu
que
tomo
você.
suco verde, eu ligo, eu acendo incenso, eu não acordo cedo. Quem acorda cedo, Deus ajuda, Deus madruga. Não gosto, eu não sou da manhã, eu gosto de trabalhar de noite eu penso muito, vem muitos insights, coisas. Então, tipo assim,
Sim.
não existe, sabe, as pessoas que rotulam as coisas e eu vim para desmistificar, eu vim para fazer essa quebra de padrões, eu vim para fazer essa disruptura. Uma mulher do campo, do interior, que eu era uma praticamente, eu não me comunicava, eu tinha até 12, 13 anos, aí minhas tias, irmãs do meu pai, me chamavam de ah, é mudinha, porque eu não falava. Hoje estou comunicadora, mas eu trabalhei para isso, eu construí. Então, eu quero ser um convite para as pessoas que, se elas decidirem 100% algo e fazerem movimentos internos e externos, que é um dos pilares do meu livro, que seria a oração. Orar, mais ação. Então, elas se dedicarem, construírem, serem persistentes, pacientes, resilientes, elas vão conseguir o que elas querem, mas elas não podem ser imediatistas. Hoje, que acontece? As pessoas acreditam que o mais inteligente, o mais sábio ganha na vida. Não. Quem ganha sempre é o mais paciente. Eu sempre, eu quando era mocinha, eu me achava feia, eu me achava burra, eu nunca tirei notas boas na escola. Mas então, eu comecei depois a entender que isso tudo são rótulos. Ah, se tu não tira nota boa, tu não vai ser ninguém. Não, eu nunca tirei nota boa. Então, é aquela coisa
Ah, eu
de
quero te
equilíbrio.
abraçar, Aline. Eu quero te abraçar.
Um dia a gente pode se
Quero te apertar. Sabe por quê? Porque
conhecer
eu adoro,
pessoalmente.
porque eu quero isso, porque eu estou falando isso porque eu estou empolgada com o que você está falando, porque faz muito sentido para mim, entende? Essa coisa de certo e errado, né? Essa questão mesmo de a gente rotular todo mundo, de a gente colocar num padrão, da gente falar se isso, então aquilo.
É,
Não. E eu acho
não.
que é muito legal o que você trouxe também sobre eu estudei 10 anos, né? E aí eu decidi compilar tudo isso e colocar no livro como um atalho. Antes, para mim, atalho era visto como uma coisa, sabe, isso não é legal, mas hoje não, eu sou super a favor de atalhos, assim como você está trazendo esse livro, Ser para Ter, né? Como um atalho mesmo, né? Tá tudo
Isso.
bem, é isso, eu estudei, eu fiz, tá tudo bem. Agora, gente, é simples,
É
é
simples.
simples.
A vida é tão simples, né? O Bert Hellinger falava uma frase também que é assim: nós somos uma alma inseridos em uma grande alma. Hélio Couto fala assim: nós somos um campo eletromagnético inseridos em um campo eletromagnético. Então, nós saibamos ou não dessas forças, elas nos guiam. Então, quando a gente começa a entender várias coisas, o que nos guia é essa força. A gente vai saber quem nós somos. Vós sois deuses. Só que as pessoas acham: não, não fala isso. Nós não somos deuses, somos pecadores. Gente, nós somos feitos à imagem e semelhança. Vós sois deuses. Então, outra coisa é que eu não, não, também não me ensinaram o auto-amor. Por que não ensinaram para os meus pais? Não ensinaram para meus avós? Não ensinaram todos os nossos antepassados? O auto-amor era como se fosse narcisismo. Então, quando eu encontrei a filosofia da Louise Ray, que ela deixou esse legado lindo,
Adoro ela, adoro.
amo de paixão, ame a ti mesmo, e o auto-amor, auto-gentileza, auto-generosidade, auto-compaixão consigo mesmo, porque a gente adora se autodepreciar, ver o que não fez,
Sim.
ver o que deixou de fazer, se fez, vai lá e se cobra. Quando eu comecei a usar, experienciar o auto-amor, eu falei: meu Deus, que maravilha isso! Não é narcisismo isso. Se todo mundo usar isso para si, a gente vai transbordar, vai ser igual uma taça, e vai transbordar para tua família, para teus clientes, colaboradores, para tua comunidade, para o estado, país, para o mundo. Então, quando as pessoas forem para o auto-amor, elas vão ver o quão grandiosas elas são. Todos nós somos grandiosos, todos nós temos uma história linda a ser contada, a ser escrita. Só que a gente não olha com os bons olhos. A gente olha: não, 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 não é legal. Quando a gente virar essa chave, a gente virar isso, a gente vai ver: nossa, eu sou grandioso mesmo. Todo mundo que está aqui no mundo é porque é para estar aqui. Então, assim, por isso eu gosto muito de falar: nunca desista de você, nunca desista dos seus sonhos. Tem dias que a gente não vai estar legal. Eu não gosto da positividade tóxica. Respira, tá? Tô bem, eu tô bem. Quando tu não estiver bem, tu vai sentir a dor, mas tu vai marcar data e hora para sair daquela dor. Não vai ficar
Eu
sempre
falo
naquele
assim que
estado.
quando você não tá bem, tá tudo bem.
Tá tudo
Tem até
bem. Isso.
uma musiquinha que eu coloco assim. E é isso, é
Exato.
importante, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sobre essa questão da positividade, né? Essa questão da ser positivo, isso chegou um momento que me irritou tanto, que, cara, não é possível, né? Não é assim que funciona,
Não é
precisa
assim que
ter um outro. Não
funciona.
é assim que funciona, porque
Exato.
a gente tem um bocado de coisa, de crenças e
É, nós
padrões
temos
dentro da mente da
isso,
gente.
os padrões, as sombras, o que a gente trouxe da genética, o que a epigenética vai lá e aciona o gatilho. Então, quando a gente, por isso o autoconhecimento, eu amo muito ressignificar a nossa vida, a nossa história, eu sou muito ressignificadora, mediadora de conflito, dos nossos conflitos internos. Então,
Sim,
por isso a
porque, e
importância
é
do
importante assim,
autoconhecimento.
só pegar um ganchinho assim para a gente não perder, que eu acho que é importante você falar isso também, porque você falou, se no dia que não tá bem, tá tudo bem, e é importante
Isso.
você sentir aquilo, deixar
Isso.
emergir aquilo, né? E aí
Exatamente.
você pode trazer talvez uma dica, uma prática, como é que a gente deixa emergir? O que que a gente faz com isso depois? Que veio, né? Porque se emergiu, veio da inconsciência para a consciência. O que que a gente
Sim,
pode fazer? Você
sim,
pode
sim.
trazer essa uma dica
Tá.
para a gente?
Por exemplo, nós criamos a nossa realidade a todo instante, ou inconsciente ou consciente. Quando vem uma coisa ruim, as pessoas não querem ser autoras daquilo. Não, não, não criei isso para mim. Criamos. Criamos. Então, estudo mecânica quântica, vocês vão entender que a gente cria. Ou consciente ou inconsciente. Tudo que acontece é para nos elevarmos, é para a gente aprender. Tem coisas que acontecem comigo e eu penso assim: o que eu tenho que aprender com isso? Mas eu faço essa pergunta com muita humildade, com os joelhos dobrados. Não é revoltada ou brava, com raiva. O quê? Porque eu pergunto com humildade: o que que eu tenho que aprender com isso? Me mostre, Deus, universo, me mostre. E daí aquilo já começa a transformar. Daí vem um caos, ou na saúde, ou questão financeira, relacionamento, vem um caos, mas é um caos de organização, de botar ordem nas coisas, não é de desordem. Daí vem um caos controlado. E tu pergunta: o que que eu tenho que aprender com isso? E daí vai vir os insights, as coisas vai vir. Por isso que a gente tem que ser mais consciente, usar muita auto-observação, sair da melancolia do passado. Se tu tá muito triste, é porque tu tá vivendo no passado. Se tu tá muito ansioso, é porque tu tá no futuro. Sendo que o futuro não aconteceu, porque o futuro vai acontecer a partir do hoje, das manifestações que tu tá. Dos movimentos que tu tá fazendo. Então é isso. A minha filha, minhas filhas também fazem muito isso. Tem dias que, por exemplo, a minha filha pequena, de 12 anos, tava chateada aquele dia, mas ela não sabia explicar. Ela tava chateada com alguma coisa que emergiu. Daí a gente saiu jantar fora, que toda segunda-feira eu e ela saímos jantar fora. É o dia, mãe e filha. Então ela tava chateada, e pedi uma pizza, ela não quis comer. E eu falei assim: quem sabe tu come só sobremesa hoje? E daí, se tu vai pensar com a
Delícia.
cabeça de mãe, ai não, na segunda-feira não jantar, só comer sobremesa. Daí veio aquele grande petit gâteau com sorvete, com bolinho, ela comeu, eu acolhi ela. Ela tava chateada, eu falei: deixa vir, sente, chora, acolhi. Sabe? Duas, 3 horas depois, antes de dormir, ela já estava calminha. Então a gente fica: não pode chorar, não pode comer a sobremesa antes do jantar. Gente, a gente tem que ter um bom senso que às vezes a gente tem que não para, vamos ver, observar. Daqui a pouco a gente muda ali. Eu tenho uma frase que fala muito assim: ai, foguete não tem ré. Gente, eu gosto assim,
O que que é? Foguete, o quê?
foguete não tem ré. Eu não gosto dessa analogia, porque assim, ó. Eu gostava muito do quadro do Raul Gil, que é assim: pegue o seu banquinho e saia de fininho. A gente tem que saber quando sim, a gente tem que saber quando não, a gente tem que saber quando se retirar, quando se recolher, quando decantar, quando avançar, quando. Então as pessoas. É como se fosse feio isso, sabe? E não.
Mas olha só, Aline, eu acho que isso tem muito a ver com sentir. A gente precisa, ou seja, o seu livro fala ser para ter, né? E o
Isso.
ser é o sentir, né? Então, e essa você trouxe aí na sua fala auto-percepção, auto-observação. Para a gente sentir, para a gente ser, a gente precisa se auto-observar, né? Então, assim, isso. o que a gente está sentindo? Deixa fluir aquilo, né? Ou seja, você tão conectada com a sua filha, você não se apegou a regras, você realmente viu o ser que ela é ali na frente, acolheu e deixou vir aquilo, deixa fluir o que está acontecendo, né? Faz sentido isso?
Faz total sentido, foi exatamente isso que eu fiz. Então, parece que é assim que a gente não quer, não, é feio expressar emoção, é feio. Claro que a gente tem que ter uma inteligência emocional, que também está um dos 12 passos. O que é uma inteligência emocional? Nós não somos seres racionais, somos seres emocionais lidando com outros seres emocionais, convivendo. Então, quando a gente vai para a inteligência emocional, a gente não é mais um trator desgovernado na vida. Então a gente começa a vem a cada ação ou movimento ou coisas de outras pessoas em torno vem e a gente não vai mais reagir com o nosso cérebro reptiliano, que é como se fosse um animal, bateu aqui e reagiu ali. Não, a gente vai vir aquilo e a gente vai deixa eu ver o que eu faço com isso. Então é muito legal, e isso é inteligência emocional, parece tão clichê, mas é muito interessante. Eu vejo quanto isso é importante, por isso que eu botei no livro também, e quanto pecamos em não saber usar o nosso corpo a nosso favor, a nossa fala, o nosso cérebro, e muitas vezes a nossa vida. A gente não usa essa jornada, experiência terrena a nosso favor. Então, quando a gente começa a entender isso, nossa, eu posso fazer da minha vida uma linda obra de arte, mesmo nesse planeta Terra escola, caótico, hostil, muitas vezes inóspito. Eu posso, sim, mesmo com
então,
muita
mas
dor.
Para isso, a gente precisa fazer aquele movimento que você falou lá no início, ou seja, sair das distrações externas,
Isso,
né? Tirar
isso.
a maior parte das coisas, né? Ou seja, selecionar aquilo que a gente ouve, o que a
Isso.
gente vê, o que a gente
Isso.
fala e o que a gente
É.
assiste. Quer dizer, é todo um conjunto, mas a
Isso.
ideia realmente é, eu acho que é diminuir, é ir para dentro, né?
Isso. Exatamente.
Fazer esse
Diminuir o
movimento.
barulho, diminuir,
Isso.
digamos, a tua vida para fora, para ela, bum, para dar aquele exponencial. Com as amizades, com o entorno, com enfim, sabe? Sobre também PNL, eu gosto muito. Outra coisa que parece tão clichê, a gente não usa a nossa fala a nosso favor. Quando a gente começar a entender a PNL, que é uma programação neurolinguística, quanto isso é importante, a neuroplasticidade, da gente começar, nossa, deixa. Tu imagina, 10 anos atrás, eu comecei a estudar 10 anos atrás, então eu não conseguia ler um livro. Hoje eu leio, eu acho que em 2 anos eu li 200 livros e hoje escrevi um livro. Então, porque eu usei muito a neuroplasticidade. Tu criar novas conexões, novas sinapses, mas tu fazer coisas que tu jamais pensaria em fazer. Tu pensar assim, como que eu posso me desafiar? Por exemplo, quando eu tinha 30 anos, eu pensei, eu estava extremamente estável, sendo que não tem estabilidade, estabilidade não existe em lugar nenhum. A gente já sabe disso desde a barriga da nossa mãe, a gente nasceu, já tá,
Já
digamos,
está no caos, né? Tá
já está no
aí, né?
caos, a gente sabe que um dia a gente vai morrer, então estabilidade não existe. Então, o que acontece? Eu estava estável, digamos, tinha minhas duas filhas, formada minha família, estabilidade ok no agro. Deixa eu começar a estudar isso, ver isso. Então, foi aquele. Fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, sem parar, sem parar. Então, persistindo. E hoje, então, eu me vejo há 10 anos atrás, jamais pensaria no lugar onde eu estou. Eu estava sábado com Danilo Gentili fazendo o lançamento do meu livro em Porto Alegre. Semana passada eu estava com a Adriana Galisteu fazendo o meu lançamento do livro em Gramado. Mês que vem, dia 16, 17, 18, estarei na Itália, em Roma, fazendo o lançamento do meu livro lá.
Que
Então, são coisas assim que
delícia!
jamais eu pensaria em fazer. Só que por isso eu quero ser um convite para as pessoas, se elas se dedicarem, se elas forem claras e objetivas com o que elas querem. Poder da decisão, né? Elas vão exponenciar suas vidas, tanto financeira, tanto de relacionamentos, tanto na saúde, em tudo, em todos os pilares da sua vida.
Muito bom, que delícia! E hoje você está aqui com a gente, né? Que delícia! Muito
Isso,
obrigada por ter
eu que
aceitado o nosso
agradeço.
convite. Eu quero trazer, eu quero puxar um negócio também que me chamou muita atenção quando você falou da neuroplasticidade, né? E a ideia realmente, a neuroplasticidade é realmente a gente fazer aquilo que você falou, o que que eu posso me desafiar? E aí, realmente, é o treino, né? Colocar na prática, dia a
Treinar,
dia,
treinar,
e é de coisas
exatamente,
pequenas,
treinar.
assim, por exemplo,
Sim,
né?
sim, sim.
Eu vou pedir para você trazer umas dicas, mas eu vou trazer antes, assim, se você é destro, abre a mão com a outra, abre a porta
Isso.
com a outra mão, escova os dentes com a outra mão. Se você
É.
vai fazer uma limpeza na gaveta dos talheres, troca as posições, porque
Sim.
aquilo te
Troca o
traz
lugar da
uma presença.
mesa.
Troca o lugar da mesa, troca. Então, são pequenas coisas, não são coisas grandiosas, não. A gente começa do pequeno, né? Mas aí traz uma
Isso.
dica aí, traz mais dica pra gente aí.
Tá, eu gostei disso que tu falou. A gente tá muito conectada, amei tudo que tu fala, tudo fecha com o que eu falo e com o meu livro. Eu também trago no meu livro assim sobre a mudança. As pessoas querem ir do 8 para o 80. Isso não funciona, é rasa. E tudo é uma transformação. Quando tu começa do pequenininho, por exemplo, eu não conseguia ler um livro. Mas eu lia muita revista, lia muita revista caras. E daí eu comprava livrinhos, A Linguagem do Amor, uns livrinhos mais light, assim. Depois eu comecei a ir para Napoleão Hill, Dale Carnegie. Depois eu comecei a estudar livros de físicos. Depois, tipo, Jim Rajin, que é um físico. Daí, há 3 anos e meio atrás, comecei a estudar mecânica quântica. Daí eu ouvi uma palestra do Hélio Couto, eu não entendia nada. Daí eu ouvia 2 vezes, eu não ouvia nada, eu não entendia nada. Daí eu ouvi a terceira vez, eu entendia 5%. Daí eu ouvi a quarta vez, eu entendia 7%. Daí eu ouvi a quinta vez, 10%, e assim eu fui indo. Bom, eu ouvi 20 vezes, 30 vezes, e aquilo começou a fazer sentido. Então, o que acontece? É não desistir. Vai lá, experimenta mais um pouco, vai lá. Porque a nossa mente, o nosso corpo não quer fazer nada que dê trabalho. Não quer fazer nada que seja novo. Não quer gastar energia. Então, quando vem algo para a gente fazer algo novo, ele não vai. Quando vai a primeira vez na academia. Então, assim, persiste as coisas. Tudo que tu for fazer um hábito novo, persiste, porque o teu corpo não vai ser teu aliado, a tua mente. Porque tu nunca fez aquilo, então ele não quer fazer algo novo, mas depois que
É
tu
porque,
começa a
na
fazer.
verdade, o nosso cérebro, ele realmente foi criado para poder trazer tudo para o hábito, para
Isso.
poupar energia por conta daquele cérebro
Isso.
reptiliano lá,
É
né?
só para sobreviver.
Só para sobrevivência. E aí a gente precisa fazer esse movimento mesmo. Eu costumo brincar que a gente precisa passar a arrebentação da
Isso.
mente para poder fazer qualquer coisa, né?
Isso.
Faz sentido isso?
Exatamente isso. É isso.
É a arrebentação da mente.
É,
É como um surfista
exatamente.
vai surfar, ele passa a arrebentação primeiro para depois ele pegar as ondas lá no início, né?
É,
Mas isso é um treino,
exatamente.
né? É realmente,
Exatamente.
eu acho que é isso. Hoje a gente vê tanta, e aí no momento que nós estamos enquanto sociedade, tecnologia, informação, ninguém quer ler mais, todo mundo quer coisa rápida, mastigada. Aí
Isso,
o chat GPT aí também vem para poder agilizar
não,
isso, então a gente
isso,
precisa
esse
muito.
chat é legal, mas daqui a pouco a gente não vai estar estimulando o nosso cérebro. A gente tem que ter um amor e cuidado com o que nos auxilia, com o que nos agrega ou com o que nos atrofia, entendeu? Então a gente tem que ver, é muito assim, ó, isso é bom, mas a gente tem que ter o bom senso daqui a pouco. Por quê? Porque quando a gente bota a cérebro lá para funcionar, a gente vai estar tá fazendo. E daí quando a gente recebe mastigado o negócio, né? Então a gente tem que ter muito bom senso para isso, eu sei, porque as minhas filhas estão usando isso para a escola, né? Então,
Não, ele é
gente,
ótimo, ele é
pé.
ótimo, ele é ótimo. Sim, de fato é ótimo. Ele é muito incrível. Eu uso ele algumas vezes, né? Mas eu não pego tudo, vou extraindo
Isso.
pedaços assim.
Isso.
Mas só que é isso que você falou, né? A gente vai chegar um momento que a gente não pode só usar ele, a gente precisa
Isso,
estimular, né, a nossa inteligência para poder interagir com
porque
ele.
tudo que não é usado atrofia, né? Então,
Pois
não,
é.
então a gente não pode deixar atrofiar, a gente tem que usar coisas para nos facilitar. Por exemplo, eu estou agora fazendo uma academia que é com eletroestimulação, bota aquele colete, coisa. Mas essa academia tem aparelhos, então eu não fico sentada levando eletroestimulação com colete. Eu fico fazendo eletroestimulação e fico fazendo os aparelhos. Então, tudo o bom senso, né?
Pois é, eu acho que assim a facilidade tem para algumas coisas, ok. Então, como é que a gente pode usar a facilidade para algumas coisas?
Isso.
A gente não precisa mais, por exemplo, a gente pode comprar domingo. Vou dar um exemplo aqui bobo, mas assim, eu fui domingo no mercado e peguei um pacotinho de salada já higienizada. Por quê? Porque eu queria agilizar alguma coisa.
Sim,
Então, tem coisas, é bom senso.
exatamente. Isso é bom senso.
Eu costumo falar, Aline, que é a lei da compensação. Sabe, você vai
Exato.
compensando assim, né,
Isso.
para as coisas. Para a
Exatamente,
gente poder
perfeito.
ter mais tempo para ler, por exemplo, para
Perfeito,
conversar com
perfeito.
alguém, ou para estar em relacionamento,
Exato,
né?
exato,
Muito bom.
exatamente isso.
A gente fala, eu adoro, adorei você trazer essas questões assim. Mas me conta, você falou de no seu release tem seis. Traz para a
São
gente seis, são 12, né? São
é
12 etapas, né? Ou
isso,
12 práticas. Traz
é.
para a gente pelo menos assim, metade, não sei.
Tá, vamos lá. Eu vou
Tá.
falar sobre um passo que é muito interessante, que é seja claro e objetivo. Muitas pessoas falam que estão perdidos. Ai, estou perdido na vida. Mas não é que estão perdidas, é que elas não escolheram ainda para elas o que elas querem. Elas não estão sendo claras e objetivas com elas mesmas. Porque não é o que te falar, não é o que te falo, e sim o que que tu escolhe para ti. Então as pessoas ficam perdidas porque não escolheram ainda o que querem. Então a gente vai emanar confusão, dúvida. Eu não escolhi ainda. Quando eu escolho algo para mim, escolho 100%, não duvido, faço movimentos internos e externos, tenho pensamentos alinhados com as minhas atitudes, persevero, tenho paciência. Aquilo acontece, eleva minha vibração. Então esse livro não é um método, não é uma filosofia e nem um protocolo a ser seguido. São 12 passos para as pessoas criarem novas rotas para a sua vida. Então é algo que assim, nossa, eu sou uma boa cozinheira, amo cozinhar. Então, tudo que foi, eu ia experimentar uma receita, eu ia experimentar uma receita e ver se era bom ou não. O que não ficava bom, eu não fazia de novo. Então, esse livro é como se fosse assim: é o que eu experienciei, o que eu vivi na minha vida. E impactou positivamente a minha vida, e daí eu passo para as pessoas. Nossa, interessante. Por exemplo, a minha mãe não sabia que tinha David Hawkes, elevar vibração, tabela de vibração. Quantas pessoas não sabiam disso? Quantas pessoas não sabem da pirâmide de Maslow? Nossa, qual é o grau que eu tô, nível bege? Nossa, interessante. Nossa, inteligência emocional, que interessante. O que é isso, inteligência emocional? Nossa, eu não sabia que tem que cuidar da saúde. Cuidar da saúde é só o corpo físico? Nossa, que interessante. Cuidar da saúde não é corpo físico, mental, espiritual, emocional. Que interessante. Eu achei que eu ia no médico fazer check-up e eu estava cuidando da saúde. Não é só isso, é além disso. Então, é algo assim que as pessoas, muitas pessoas, não sabem que eu não
Sim.
sabia disso. Então, nesses 10 anos, essa uma década que eu me dedico para isso, eu descobri, porque isso não nos ensinam em casa, muito menos na escola e nem na faculdade. Então
Eu
a
acho
gente
que
tem que
talvez
descobrir por
agora
si.
a gente acho que talvez agora a gente começa a levar essa ideia para ensinar na escola também. Porque a gente vem de uma geração aí que a gente está quebrando esses paradigmas, né?
Sim,
Então,
mas
e aí
mesmo assim.
quebrar paradigma é criar uma nova cultura, né?
Sim, mas mesmo assim, o que acontece? Tu não pode sair tanto da caixinha porque eles não estão preparados, as escolas não estão preparadas para isso. Então, quando tu começa a sair um pouquinho da caixinha, já vão querer botar para dentro da caixinha. Então, por isso que as pessoas estão ficando travadas, as crianças estão ficando doentes, têm que tomar remédio, têm que ir no terapeuta, têm que tomar não sei o quê. Eu vejo muito pessoal de faculdade tem que tomar um remédio para o hiperfoco, não sei o quê. Porque quando eles não sabem dessas coisas que existem, então quando eles souberem, eles vão saber que, nossa, tem outras possibilidades. Eu posso olhar para essas possibilidades que eu nem sabia que existiam.
Sim. Agora, Aline, quando você fala sobre ter uma mente clara, um objetivo e a clareza, isso, né? Você trouxe.
É, seja claro e objetivo. O objetivo é assim, a
Mas
gente
para
fala.
chegar nessa clareza e nesse objetivo, eu acho que a gente tem alguns passinhos antes, algumas lições de casa, certo?
Tenho autoconhecimento. Como que eu vou saber o que eu quero para mim se eu não sei nem quem eu sou, não sei nem o que eu vim fazer aqui, eu não sei nem como que o universo funciona, não sei o que é leis sistêmicas, universais, quânticas. O que que é isso? Que é
É
isso? O
tudo isso,
que
né?
que é tudo isso?
Muito
Por isso
bom,
a
muito bom.
importância do autoconhecimento, porque nos ensinaram que tu tem que ter conhecimento, mas de tudo. De como funciona isso, de como funciona aquilo, de como funciona aquilo, de fora. Mas não te ensinaram a ter o autoconhecimento. Então, quando vem as adversidades e eu me conheço, eu vou saber como operar na vida melhor. Somos todos disfuncionais. Então, quando eu começo a olhar para mim, a ir para o autoconhecimento, vem a adversidade e eu vou tomar decisões mais rápidas. Eu vou tomar, fazer mais escolhas mais saudáveis. Eu vou, vem aquele caos, eu não vou ficar com raiva, fugir, cair. Se eu cair, vai ser rápido, já vou levantar, porque eu sei como operar aqui. Eu sei como operar nessa adversidade da vida, desse mundo caótico, planeta Terra, escola, né?
Pois é, porque na verdade é isso, a gente vai, se percebe, né? Então a gente fica, eu entendo que, pelo meu processo, estou falando por mim, a gente fica muito na presença, muito no sentir. Então a gente vai percebendo as coisas, né? E por isso que é a importância de deixar vir, deixar emergir para você sentir aquilo, né?
Isso,
E claro,
isso.
sozinha, muitas vezes a gente não dá conta. Então, por exemplo, que nem pegar os atalhos, né? Trazer o seu livro, que eu entendo que tem muitas práticas, né? Escutar o que você tem para dizer, e tantos outros, né? Tantas outras pessoas que estão trabalhando com a questão do autoconhecimento, né? Ler livros, né? Receber
Isso,
essas questões, buscar, né? Eu
isso, isso, isso.
falo que há uns 4 anos, mais, um pouco mais, há uns 4, eu desliguei a TV, eu não assisto mais
Eu também
TV.
não.
Eu assisto
Eu só
aquilo que
assisto o
eu
que eu
quero
quero que
assistir.
assistir.
Falamos juntos. Mas é isso, é tipo documentário, enfim, né? Mas são escolhas, são
São.
escolhas,
São.
né?
São.
E tá
É,
tudo bem quem
e
ainda
tá
assiste.
tudo
Não,
bem, tá tudo bem,
não,
porque
cara,
tudo tá
eu
tudo
acho que
bem.
é importante. Acho que é importante a gente falar isso.
É,
Porque é isso,
isso.
e eu não gosto também de uma frasinha tem que. Não, não tem que
Não tem
nada.
que nada.
Não tem nada. Sente. O que faz sentido para você? Aí você
É,
vai e
isso. Porque
faz,
ninguém tem que
né? Porque
nada,
a
por
nossa
exemplo.
sociedade
Porque,
me
por
irrita
exemplo,
isso de um jeito.
se eu tô fazendo algo porque me cobraram, porque tem que fazer, não vai fluir, vai ser de
Tem que.
fora.
Não.
E tudo tem que ser para ter. Tudo tem que eclodir, assim, igual a borboleta. Então, tem que ser tudo, tudo, tudo tem que ser de dentro para fora. Tu sabe uma coisa que eu também fez um boom na minha vida também foi... Eu comecei a estudar os autores do século XX, do novo pensamento. É, William Atkinson, James Allen, que é Você é o que Pensa. E comecei a estudar muito eles. Eu falei assim, meu Deus, o que eles falam, que era 120 anos atrás... Cai exatamente no século XXI e comecei a estudar eles. Então, tu imagina Napoleão Hill falando sobre energia em 1928, no livro dele, ou James Allen falando lá no século XX de o homem é o que pensa. E eu comecei, deixa eu ver. Eu fui lá para aquele novo pessoal do Novo Pensamento e estudei muito eles. E daí o livro do William Atkinson dizia assim: esse livro não é para você usar no mental, é para você experienciar. E aquilo me caiu a ficha. E daí eu comecei também a estudar eles e falei assim: pelo amor de Deus, se eles puderem, eu também posso. Mas eu me
Pois
dediquei
é.
muito. E também explico de uma maneira extremamente fácil no meu livro, né? O que eles falavam de um modo muito filosófico, de um modo muito, né? Que eles não podiam estar, século XX, falando abertamente, tinha que ser por mensagens subliminares, coisas assim, enfim.
Exatamente. E também a cultura da época, né? Da onde eles trouxeram, né? Onde
Exatamente.
eles, o contexto que eles estavam inseridos,
Exatamente.
é realmente demandava isso, uma outra linguagem. E também é
Isso.
isso que você falou. Muitas coisas não poderiam ser abertas explicitamente, né? Porque
Isso,
senão eles seriam
isso.
queimados na fogueira, por exemplo.
Exatamente.
Só não seriam
Exatamente.
queimados porque não eram mulheres, né?
Exatamente. Então, o meu livro também começa falando sobre assim, ó. Somos a nossa vida é um filme e você está sendo coadjuvante ou protagonista. Eu falo isso porque por muitos anos eu fui a coadjuvante da minha vida. Então, quando eu fui para o protagonismo, eu falei: Meu Deus, é incrível estar nesse lugar. Daí tu sai do lugar de vítima, tu começa a entender que tu é um co-criador consciente. Então, fala muito sobre isso, convidar as pessoas a serem protagonistas da sua vida e também falar para as pessoas que elas podem, que tudo é possível. Claro que tudo depende de uma construção, de tu estar disposto, do poder da decisão. Então, esse é o meu convite meu. Do meu trabalho e da minha obra, do livro Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena. Está disponível na Amazon e também no meu Instagram, lá, Aline Dalcinho Original, tem o link.
O seu livro que você enviou para a gente tá com a Fê. Eu quero começar a ler, eu vou pedir para a Fê mandar para mim. Eu vou colocar aqui umas mensagens que vieram aqui e que eu fiquei tão empolgada com o que você estava falando que eu nem vi aqui no, nos comentários. Mas a Ieda Poçan
A minha
Mais.
tia manda um beijo para ela. É a minha musa inspiradora também, ela.
Ah, que delícia! Parece que ela é sua também, né?
Lá do
Maravilhoso tudo que
Paraná,
a Aline
ela.
falou.
Manda um beijo para ela.
Que delícia! Um beijo, Ieda. Muito bom você estar aqui. Obrigada pela audiência. A Raquel Dalcin, né?
Minha
Linda,
cunhada,
linda.
a família, quem é nossa, hein? A família, né?
Que? Pois é. E nós temos nosso amigo lá do Rio, que é o Léo Pop. Tudo de dentro para fora aqui também. Show, cara. Muito
Gratidão,
bom.
Léo.
É, muito bom. É bom tá, é bom escutar tudo isso, né? Que a gente realmente. Deixa eu tirar aqui o comentário do Léo. E escutar tudo isso. É que eu acho que também a gente recebeu um boom, né, dessas questões desde a pandemia, né, Aline? É, essa
Exatamente.
questão de autoconhecimento. Só que o que você está trazendo é muito pé no chão, e eu gosto disso,
Isso, por
né?
quê?
Eu acho que.
Porque eu sentia, desculpa me interromper, eu sentia assim, ou tava as pessoas muito holística, tava as pessoas muito, sabe, não, ou tava muito aterradas no mental. E eu falei, eu sou do agro e sou holística. Então eu juntei o agro, a terra,
A natureza, né? Porque tudo é uma coisa, né?
então eu juntei o cosmo com o telúrico. E porque as pessoas, o holístico daqui a pouco fica muito no holístico e não executa. E a pessoa que está muito aterrado fica só executando, executando e não deixa, não é um cria, não deixa a criatividade vir. O que acontece? Eu juntei isso. Então é
Então,
como se eu
traz
tivesse.
dicas para a gente, né? Como é que a gente pode fazer isso, né? Enfim, traz algumas dicas, sugestões.
É aquilo, o que eu desejo para mim? A gente tem que ter estratégias, temos que ser extremamente estratégicos. Por exemplo, se eu quero ir daqui do Rio Grande do Sul até Santa Catarina, até vocês aí, eu tenho uma estratégia, né? Eu quero chegar até você. Então, tenho uma estratégia. Não importa se eu vou de carro, de ônibus ou de carona ou de avião, eu vou chegar até você. Então, o meu objetivo continua. Só que daqui a pouco a gente tem que se adaptando, sendo flexível. Tem um espaço que é flexibilidade e adaptação. Então, as pessoas não, as pessoas falam assim: não, tem que ser assim. Eu vou ter que ir de carro até Santa Catarina ver as meninas lá. Então, elas não são flexíveis e elas não se adaptam a novos. Então, o que acontece? A gente não pode ser um navio, um barco, deixa a vida me levar. Porém, a gente não pode ser muito agarrado assim, ó. Por exemplo, quando me falaram, Aline, escreve um livro, eu não julguei, eu não excluí. Eu olhei para essa possibilidade com carinho. Então, daqui a pouco tá vindo umas novas possibilidades, só que a gente está assim, ó, tá tão fechado que a gente não deixa vir essas novas possibilidades. Então, esse seria o holístico, o cosmos, se abrir para novas possibilidades, sair do mental, porém ter os pés no chão para não se pirocar também, né? Então, ser estratégico, mais ou menos isso.
Eu entendo, achei ótimo, achei ótimo. Eu entendo que a gente, não sei, pelo menos é o que eu estou, estudando e estou experienciando e estou nesse processo. A ideia é trazer para o sentir, é para esse lugar do coração e colocar a mente para executar, porque a mente é uma excelente executora.
É.
O problema é que a gente inverteu as bolas, a gente está
Isso.
muito no mental e não sente, então sai todo mundo,
Isso.
né, no mental.
O mental é a programação, né? Entendeu? Mas tem uma coisa interessante que é assim: todo o nosso poder está no subconsciente. Só que é o mental que vai executar. Então, quando a gente deixa o subconsciente emergir, as ações vai vir pelo mental. Então tem todo. Só que a mente, não, isso não vai dar certo. Eu, há 10 anos atrás, eu amava ler caras. A minha tia assinava, mandava para mim, para minha mãe lá no interior. Hoje eu tô na Caras uma vez por mês, com reportagem, com coisa, com meu trabalho. Imagina, eu jamais pensaria em estar na Caras. Eu estava com o Danilo Gentili sábado. Eu sou fã dele. Não, porque a mente vai dizer, não, isso é impossível. A mente ia dizer, quando me falaram do livro, não, imagina, eu sou lá do interior, eu sou do meio do mato. Nem nunca fui inteligente escrever um livro. Eu, autora. Então, a gente sai daquilo do como, do como, do como, e aqui se abre para novas possibilidades.
É quase mágico isso, só que
É
tem muito
quase
trabalho por trás.
mágico,
Eu tô,
mas
toma
é.
cuidado com essa, eu tô, toma cuidado com essa palavra, nem vou usar essa, vai, tira, deleta. Depois eu edito aqui. Não, tô brincando. Mas é isso mesmo, só que tem muito trabalho, muita
Tem dedicação,
disponibilidade por
persistência.
trás,
É.
exatamente,
Tem
né?
uma frase de um professor meu que é assim, que ele fala que muitos querem ser atletas, porém poucos querem treinar. Então, se tu está disposto, tem um livro também que é de um pessoal que é lá do Novo Pensamento, que ele fala assim: tu tem que estar, tu tem que ter disposição, tu tem que estar disposto, senão tu não vai conseguir. E muitas pessoas não estão dispostas. E que, no fundo, elas nem querem o que estão falando.
Nossa, isso é profundo, hein?
É, sabe por quê? Porque eu também já
Pode
vivi
falar.
isso. Porque há 10 anos atrás eu ficava com o pé na frente e um atrás, um pé na frente e um atrás. Eu ficava muito no aterrada. Não, 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 não. E depois da pandemia eu falei assim: meu Deus, o que nós vamos perder? A pandemia, o caos, daqui a pouco vamos tudo morrer. Deixa eu ver que eu ingressei.
Nossa, isso foi para mim, Aline. Você, toda essa foi para.
Socorro! Deixa
Meu, a gente vai morrer. Tem uma professora minha que ela falou assim: gente, não leva a vida tão a sério, ninguém vai sair vivo dela.
É
Vai
verdade.
embora, se joga para a
É, exato, exato.
experiência.
E mesmo
É
sem a
verdade.
pandemia, a gente vai morrer no final desse filme, então ouse. É uma frase da Glória Maria que eu adoro, que ela fala: quando eu morrer, ninguém vai deitar no caixão por mim. E é verdade, a gente liga
Pois
muito pro
é.
julgamento alheio, porque estão falando. Gente, ninguém vai pagar tuas contas. Quando tu tá triste, ninguém vai lá te levantar. E quando tu tá gripado, ninguém vai fazer um chá pra ti. Então é tu e Deus. E é tu. Então
É.
nunca desista de ti.
Exatamente, adorei isso, porque é exatamente isso, né? É claro que a gente está em relacionamento, a gente está com as
Sim,
pessoas, a gente
mas
está fazendo, a gente está
a gente
trocando.
liga muito, assim, ainda mais eu que
É.
venho do estado interior, de comunidade, então eu ficava assim, sabe? Depois eu falei: quando eu tô com meus boletos atrasados, ninguém paga. Quando eu tô
Pois
doente,
é.
ninguém me traz um chá. Então, tipo assim, por que que eu vou estar. As pessoas gostam muito de dar feedback, só que, gente, as pessoas não conhecem a história do outro para dar feedback positivo ou negativo. Tipo,
Eu
gente, ninguém
adorei você
perguntou.
ter eu adorei você ter tocado nesse assunto, porque a gente tem a estranha e a insanidade, né? A insanidade de julgar tudo. Só que a gente está julgando um recortezinho da vida da
Um
pessoa.
pedacinho,
É
né?
um pedacinho ínfimo. Você não sabe o porquê que a pessoa reagiu daquele maneira, por que que ela fez isso, porque a gente está muito no mental de certo e errado, ou seja, a gente está muito
Exato.
na dualidade, de polaridade, certo e errado. Mas eu
Isso.
estou julgando a partir da minha lente,
Da minha
daquele
lente, da
meu
minha
contexto
perspectiva.
histórico. Exatamente. E não faz
É.
sentido
Tu
nenhum
sabe
isso.
que a filosofia tolteca fala isso, né? Não rotule. Não rotule. Só é.
Só é. Adoro. Aqueles quatro compromissos.
Filosofia Tolteca.
É.
Eu queria que tu mandasse um beijo para minha cunhada Raquel e para Thaís, aqui de São Borja.
Ai, Raquel e Thaís, um beijo para vocês. Eu adorei a Aline, viu? Quero beijar ela, quero abraçar ela
Amanhã eu
hoje.
tenho lançamento aqui na minha cidade, São Borja. Tá ficando muito lindo, tô muito feliz,
Que
sabe? Eu tô me sentindo
lindo.
uma cantora na turnê, a escritora numa turnê. Nem sabia que tinha turnê de escritora.
Show de bola. Bom, e pelo que eu entendi, então você teve filho, escreveu um livro e deve ter
Plantei uma
plantado muita
árvore.
árvore. Yes!
Então, tudo
Então,
que vier a mais é acréscimo, só tenho a agradecer.
pois é, e nós também, a gente só pode agradecer assim muito a sua disponibilidade, Aline, por você ter
Eu
vindo
amei,
e de
gratidão.
você trazer com tanta generosidade essa riqueza, né? Esse transbordar mesmo, porque isso é só amor, né? Eu falo que se a gente agir no amor, fica tão simples, né? Fica tão fácil. E aí eu vou deixar você trazer o que você quer trazer, assim, para a gente finalizar. Eu ficaria umas 3 horas aqui com você, fácil. Adoro.
Eu falei várias coisas e eu quero terminar falando assim. Parece tão clichê, mas é óbvio, é óbvio, é óbvio, precisa ser dito. Quando a gente aumenta o amor, a gente automaticamente vai diminuindo o medo. A gente vai mudando as nossas células. Então, vai aumentando o amor.
Eu acho que é melhor você voltar e falar de novo, porque para mim sumiu. Acho que deu uma queda
tá.
na internet.
Tá, é assim. Quando tu vai aumentando o amor, automaticamente vai diminuindo o medo. Nas tuas células, em ti, no teu corpo, no teu ser, na tua alma. Então, a humanidade vibra muito medo, 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 medo. Então, quando a gente vai aumentando o amor, automaticamente o medo vai diminuindo. Parece tão bobo isso, parece tão infantil, mas tu quer elevar a tua vibração só a partir do amor. E começa contigo, o amor próprio. Como tá o amor com Deus, com a fonte criadora, sem religião. Cada um tem o seu Deus. Se conectar à fonte. A gente está desligado da fonte. É como se a gente tivesse desplugado da tomada. Então, a gente vai lá... E com esse alto amor, liga na tomada, se conecta com a fonte. E é isso, esse é meu convite para todo mundo ir para o alto amor. E assim, fazer a sua vida uma linda obra de arte, não interessa o que aconteceu, não interessa o que aconteça, não interessa o que vai acontecer, e sim fazer da tua história, do teu filme, uma linda obra de arte. Só assim a gente vai agregar, a gente vai... agregar o mundo, agregar os nossos antepassados. Tem uma frase do Bert que eu amo também, que é: você é a joia rara da tua árvore. Então, quando a gente faz por nós, a gente faz por todos eles, faz pelos nossos que estão aqui, faz por um todo.
Sim, lindo isso. E é real isso, né?
É real.
É muito real. Eu estou vivendo exatamente isso, então eu acho que faz todo sentido. E assim, normalmente eu começo as nossas conversas dizendo, né, para que as pessoas tenham mente e coração abertos e venham e sintam, né, aquilo que faz sentido pega, aquilo que não faz deixa passar, não entre
Exatamente.
No julgamento do emaranhado,
Isso.
né, não fique emaranhado
Isso.
ali, né, e
enfim, Isso.
eu acho que o que você trouxe faz muito sentido, Aline, e que as pessoas se abram para receber. Então, esse é o livro da Aline. Eu estou doida para ler, Ser para Ter. E eu agradeço muito, muito
eu
você
também.
Ter aceitado.
Eu
e a
também.
Todos
Você é uma
que
querida.
Estiveram aqui com a gente.
Gratidão.
Viu?
Gratidão
eu quero
a todos
te
vocês.
Encontrar para te dar um abraço bem apertado.
Vamos, vamos. Vamos criar
tá
isso.
Tá bom?
Vamos. Beijo e gratidão a todos vocês.
Beijo, gente. Até
Beijo
mais.
No
Até
coração.
Semana que vem. Obrigada, querida. Até mais.
Tchau.
Tchau.